Turning now to the Acts of the Apostles, chapter 18 and verse 1.
Eu me volto hoje para Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1. Atos 18, versículo 1. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, e o nosso assunto de hoje é providências reveladas, grandes registros, né, de coisas feitas por Deus, providências de Deus aos missionários. Paulo, em pouco tempo, seria acompanhado por Paulo e Silas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar esse subtítulo, uma fundação de fidelidade. Pois muitas bênçãos vieram ao apóstolo Paulo, né, no serviço de Deus, através da fidelidade. E olha este primeiro versículo. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, onde havia bênçãos e uma igreja estabelecida, mas não uma grande igreja, não grande em tamanho, uma igreja pequena, uma cidade cheia de idolatria, e ainda haveria grande bênção, e em Atenas não havia tido grande bênção, e Paulo chegou até Corinto. E Paulo não falhou em Atenas. Nós falamos disso na semana passada, e é muito importante saber isso, porque muitas pessoas têm a teoria de que Paulo falhou em Atenas, e, portanto, ele abandonou o seu método de simplesmente pregar o evangelho que ele tinha aplicado em Atenas, e quando ele chegou em Corinto, eles dizem que ele se comportou de uma maneira totalmente diferente, e que onde havia menos ensino e mais milagres. Mas este não é o caso. O fato é que Paulo estava sendo absolutamente fiel ao seu método e estava usando o mesmo método, assim como ele usou em Atos, em Atenas. E essa teoria começou a ser feita no final do século XIX e foi feita por pessoas que eram muito céticas quanto à inspiração e infalibilidade da Escritura. E o capítulo 18 diz, né, depois destas coisas, nada a ser dito. Muito poucas pessoas tendo sido descritas como tendo convertido em Atenas, mas é claro que houve mais pessoas. E aqui diz, né, depois disto partiu Paulo de Atenas e ele se apressou. E alguns pensam que isso significava fracasso de Paulo em Atenas. Mas quando você olha o versículo 18, você vê a mesma linguagem usada. E Paulo não existe uma ideia das coisas que ele cumpriu. E os primeiros convertidos em Corinto não foram nem mesmo mencionados. A casa de Estéfano e a sua família são mencionados várias vezes em 1 Coríntios. E os primeiros a serem convertidos. E isso é um hábito de Lucas. E quando ele fala de Paulo, ele usa frases conjuntivas e que não dão tanta ideia do que ele fez. E ele usa a mesma metodologia e o mesmo tipo de comentário. E ele usa a mesma tática no capítulo 18, versículo 1. E depois disto, Paulo partiu de Atenas. Uma igreja foi estabelecida. Ela não era uma igreja que foi tão grande, a igreja de Atenas, como seria a de Corinto, mas é porque havia uma grande vontade de Deus, não havia uma vontade de Deus que houvesse um grande despertamento em Atenas. Era um lugar de grande idolatria e o sucesso de Paulo lá foi menor comparado com o Corinto. E agora vamos olhar o versículo 18, 4 do capítulo 18. E todos os sábados disputava Paulo na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Ele argumentava, ele mostrava o seu caso em uma maneira lógica e ele convencia a judeus e gregos. Palavras tremendas que indicam que ele expostulava e ele arrazoava e provava que Jesus era o Cristo. E ele instava com os judeus e gregos para que eles fossem salvos. Eram as mesmas palavras, os mesmos métodos que ele usava em ambos os lugares. E assim como ele pregou em Atenas, também ele pregou em Corinto. E no versículo 1, e depois disto, chegou a Corinto. Era a capital da província romana de Acaia naquela época. E depois, em anos futuros, né, Atenas seria designada como isso. A Atenas era a capital cultural, mas Corinto era a capital comercial, a capital legal. E ele chegou até Corinto. Era um lugar tremendo para o comércio. Havia muito comércio em Corinto e haviam dois portos e havia também caminhos, né, rotas de comércio. Então, Corinto era uma cidade muito rica, era uma cidade cosmopolitana. Haviam todas as nacionalidades, né? E era uma cidade muito rica, mas também pobre. Havia muitas famílias gregas e ricas, mas também havia muitos escravos. E a maioria da igreja em Corinto parece ter sido, quando nós lemos em Atos e 1ª e 2ª Epístola aos Coríntios, parece que a maioria deles eram escravos na igreja de Corinto. E assim Paulo, né, e eles chegaram a Corinto. E a Corinto era notável por arquitetura. Mas a interpretação dos coríntios quanto aos pilares e aos estilos de arquitetura que eles tinham eram bem modernos, né? E isso é o que nós temos em frente da nossa igreja. Nós temos um estilo de Corinto, e quando isso foi porque quando Spurgeon e outros construíram esta igreja, eles preferiram que ela tivesse um modelo grego, porque grego é a linguagem, né, o idioma do Novo Testamento e da igreja primitiva. Então eles decidiram ter uma arquitetura grega em frente da nossa igreja. E assim ele chegou a Corinto, onde havia muita arte, arquitetura e comércio, mas era uma cidade má. Era uma das cidades mais notoriamente imorais no mundo antigo. E havia ali grande prostituição, e haviam seus templos, né, de adoração e de idolatria. Era uma cidade tão frouxa em termos morais. E se em Atenas era difícil por causa do orgulho intelectual em Atenas, e por causa da grande fascinação com a filosofia grega, Atenas era uma cidade orgulhosa e resistente, e também Corinto era uma cidade difícil, porque era uma cidade tão imoral e tão terrível nesse sentido. E seria então muito difícil, e ainda assim, pelo poder do Espírito Santo, haveria grandes bênçãos lá. E eu quero falar por um momento sobre a fidelidade de Paulo. Ele foi completamente fiel ao seu dever, ao dever que ele tinha para fazer. Vamos olhar rapidamente 1 Coríntios, capítulo 2. E você vê nos primeiros seis versículos, Paulo relatando coisas e como ele pregou. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O que não significa que ele não cria em pregação persuasiva. O que ele quis dizer é que ele não iria adotar nenhuma sabedoria grega ou filosofia para tentar convencer os coríntios. Ele pregava o evangelho. Ele usava o evangelho. Versículo 2, olha o que ele diz. Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Toda a pregação de Paulo era para persuadi-los, para convencê-los, né? No caso dos judeus, mostrando que Jesus era o Cristo prometido no Velho Testamento. E no caso dos gregos, era persuadir os gregos de que havia um único Deus e que ele era um Deus santo e que os gregos estavam separados de Deus e que ele fez um meio de reconciliá-los com Deus. E era através de Jesus Cristo, que era o próprio Deus que veio para sofrer e morrer por pecadores. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. Parece ter havido considerável temor quando Paulo foi até Corinto, grande ansiedade. Ele já tinha sofrido grandes perseguições no caminho, tanto na primeira como na segunda viagens missionárias. Tribulações, provações, surras que ele levou, e ele viu a hostilidade dos judeus e dos gentios, e parece haver, um crescente temor de pessoas. Mas a sua fidelidade foi manifesta dele, em grande temor. E versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuadivas de sabedoria humana. Olha a ênfase em sabedoria humana, filosofias gregas, mas em demonstração de espírito e de poder. Que tolice pensar que alguns dos mestres, dos carismáticos, dizer que ele não estava pregando, mas começou a fazer milagres. E foi isso que ele fez e nós vamos fazer o mesmo. Eles não olham a passagem. Olha o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, mas em demonstração de espírito e de poder. A demonstração de espírito e poder não está relacionada a milagres, não está mencionado isso aqui. Está relacionado com o começo do versículo. A minha palavra e a minha pregação foram em demonstração de espírito e de poder. Se eles somente lessem, eles veriam que não existe nenhum erro. Ele está falando muito especificamente acerca de sua maneira de pregar. E a maneira dele pregar era poderosa. Isso é uma contradição? Ele disse que estava lá em fraqueza, em temor, em grande tremor, mas a palavra dele não era poderosa externamente dizendo, mas ela foi poderosa em maneira eficaz, porque o Espírito Santo levou pessoas à convicção dos seus pecados. E o Espírito de Deus trabalhou no coração de pessoas. E ele está falando sobre, então, a sua pregação e não sobre milagres realizados lá. E agora voltamos para Atos, capítulo 18, e mostrando então que Paulo foi fiel, nós partimos para o segundo subtítulo, que foram as providências de Deus que começaram a acontecer. E a primeira providência envolve o envio de obreiros para ajudar o apóstolo Paulo. E versículo 2, veja, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, né? Ponto era uma província italiana. E ele, estava com sua esposa Priscila. E é interessante que depois deste capítulo, Priscila é sempre mencionada primeiro. E por quê? Porque eles tiveram grande relevância nos próximos capítulos de Atos. E nós vamos ver que a ordem dos nomes agora vai ser revertida sempre. Não sei por que isso é assim. Mas alguns dizem que provavelmente porque ela era de um status social mais alto, outros dizem que ela com certeza foi mais proeminente do que Áquila. Bom, ela não, com certeza não foi uma mulher pregadora, mas foi uma obreira, né, na obra do Senhor, uma pessoa na obra do Senhor. E fez com que ela se tornasse, então, muito mais conhecida. E isso é alguma das razões porque eles acham que ela foi mencionada primeiro. Mas os dois foram convertidos através do ministério de Paulo. Pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, então eles foram para Corinto. E como eles eram fabricantes de tendas, de barracas feitas de couro, né, e visto que eles eram fabricantes de tendas, eles estabeleceram um negócio em Corinto e continuaram trabalhando. Mas olha que coisa impressionante que Paulo encontrasse justo eles. A palavra aqui não diz exatamente como eles os encontraram, né? Mas Paulo estava sem suporte e o apóstolo começou então, Paulo, a trabalhar com suas próprias mãos. Sempre ele fazia isso. E em muitos lugares ele não fazia nada, mas apenas trabalhar com suas mãos, além de pregar. Então, Paulo se tornou, de certa forma, o empregado de Áquila e Priscila. Quando vemos tudo que Paulo fez, todos os sofrimentos que ele sofreu, tudo que ele passou e todas as escrituras que ele escreveu, nós normalmente o colocamos numa espécie de pedestal. E ele que fez tantas coisas e organizou os obreiros daquela época, e ainda assim ele estava disposto e contente por ser um empregado, um mero empregado, fabricante de tendas. Que grande caráter o apóstolo Paulo tinha, que grande humildade ele tinha e que grande foi sua instrumentalidade na igreja. Mas agora eu estou olhando para as providências. Ele não tinha nenhuma ideia de que quando ele fosse para Corinto, que ele acharia um lar e um emprego esperando por ele até o momento em que Silas e Timóteo chegassem para trazer sustento e ajudá-lo. Ele não tinha nem ideia de que haveria tanta comunhão quando ele chegasse lá em Corinto. Mas isso foram provisões maravilhosas da parte de Deus, e é assim que acontece na obra de Deus. Veja o que Deus fez pelo apóstolo Paulo: uma casa, um emprego, companheiros. E ainda assim ele teve que trabalhar, assim como e Deus, ele faz o mesmo conosco. Ele não nos mima. E não é como os hereges do Evangelho da Prosperidade, que dizem: ah, seja fiel a Deus e ele vai te dar tudo e todas as coisas, e uma casa e um apartamento e circunstâncias e provisões e grandes coisas. Deus não promete isso, mas ele diz: você terá tudo o que você precisa se você for fiel ao Senhor. E ele sabe como providenciar e prover para o seu povo, quando o seu povo é fiel. E quando Paulo então chegou a Corinto, ele não tinha nem ideia de que essas provisões e essas coisas viriam até ele. Então ele encontrou Áquila e ele encontrou Priscila. E no versículo 3: e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Sabemos que isso era uma coisa impressionante que Deus tivesse estabelecido para que, naquela época, os pais passassem para os filhos, ensinassem aos filhos o trabalho que eles faziam. E mesmo aqueles judeus que se tornavam intelectuais, que estudavam muito, eles ainda tinham uma outra habilidade, uma outra profissão, um outro conhecimento de trabalho. E assim fez o apóstolo Paulo. Ele foi treinado nas leis dos judeus, ele ainda assim foi ensinado também a como fazer tendas. E isso ajudou muito nos lugares em que ele chegava. E olha no versículo 4, diz: e todos os sábados disputava nas sinagogas e convencia a judeus e gregos. E ele fez isso até quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia. E aqui tem uma frase interessante, uma expressão interessante, versículo 5. Olha, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E é interessante ver que nós sabemos que Paulo, ele testificava que Jesus era o Cristo. E diz, quando Silas e Timóteo desceram para Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito. Mas será que só quando ele, Silas e Timóteo desceram é que ele foi pressionado? Não, é claro que mesmo antes ele já estava sendo impulsionado no Espírito a testemunhar de que Jesus era o Cristo, testificando aos judeus. Eu penso que a explicação, e é uma das explicações mais antigas, é que o sentido da passagem é algo assim. Veja o versículo 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, nós precisamos inserir uma expressão dizendo que eles viram Paulo impulsionado no Espírito, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. No grego, isso faz um sentido perfeitamente correto, um sentido gramatical. Mas quando traduzimos, a ideia de que dá é que Paulo não foi impulsionado até o momento em que Silas e Timóteo chegaram. Mas o sentido da passagem é que Silas e Timóteo chegaram e encontraram Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E eu tenho certeza de este ser o sentido intencionado. Paulo não mudou de maneira nenhuma em sua maneira e em sua atitude. Que versículo é esse? Se uma pessoa na sua família está longe, distante, e chega em casa de uma viagem, do trabalho, e nos encontra da mesma maneira que eles nos deixaram, trabalhando para Cristo e continuando zeloso no Espírito, como uma pessoa te encontraria hoje se ele voltasse depois de muito tempo? Você ainda estaria zeloso, servindo a Cristo no mesmo entusiasmo? E assim foi a maneira em que Silas e Timóteo encontraram Paulo. O mesmo entusiasmo, a mesma força, a mesma empolgação, trabalhando na obra do Senhor. Mas no versículo 6 nós vemos sobre os judeus, mas resistindo e blasfemando eles. É claro que eles fizeram oposição a Paulo, mas o termo resistindo, eles estavam todos juntos. Os judeus naquela sinagoga em particular, com poucas exceções, eles se ajuntaram e decidiram se livrar desse pregador, desse indivíduo. A reputação deles tinha ido até eles em como ele havia, em todos os lugares que passava, reunido pessoas convertidas. E aqui, né, a ideia é eles resistiram juntos, eles se ajuntaram todos contra Paulo e blasfemaram. Aqui não quer dizer que eles blasfemaram a Deus, mas quer dizer que eles vilificaram, eles atacaram, insultaram o apóstolo Paulo, fizeram oposição contra ele. E então Paulo sacudiu as vestes. Bom, isso que Paulo fez é um gesto, não quer dizer que Paulo estivesse irritado ou agressivo a eles. Isso era uma atitude dizendo que a ideia é como se você sacudisse o pó da barra da sua roupa para que a poeira, o pó, fique como um testemunho contra a pessoa contra quem ele foi sacudido. Era Paulo dizendo, olha, o pó e a poeira são testemunhos de que eu tentei convencer vocês, eu encorajei vocês, eu fiz tudo o que eu podia para convencer vocês, persuadi-los a ver que Jesus é o Salvador e que vocês precisam dele e da sua grande bondade. Mas vocês não vão ouvir, estava dizendo o apóstolo Paulo, vocês o rejeitaram. E quando eles resistiram ao apóstolo Paulo, então foi isso que ele fez. Quer dizer que o tempo dele de ensinar aos judeus estava terminado. E então, dessa maneira, né, de maneira judaica, ele sacudiu as vestes, dizendo-lhe, né, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Isso significa que ele iria continuar, né, com o seu hábito de pregar primeiro aos judeus e depois aos gentios, mas em outras regiões. Mas em relação a Corinto, o que ele estava dizendo é que ele não iria mais pregar para os judeus, porque eles o haviam rejeitado. Mas existe um desafio nesse versículo. O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo. Tem tantas pessoas. E isso é algo desafiante para nós. Existem tantas pessoas para quem nós deveríamos ter pregado o Evangelho. E pessoas para quem nós deveríamos estar pregando. E nós tiramos da nossa mente o pensamento de que nós somos responsáveis e que Deus nos considerará responsáveis por não ter dito nada para essas pessoas. Olhem só essas palavras. O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Essa expressão vem lá do livro de Ezequiel, no Velho Testamento, falando do vigia, daquela pessoa que ficava na torre e não avisou a cidade que o inimigo estava se aproximando. E Deus iria, então, considerar o vigia como responsável por toda a cidade. E Paulo usou essas palavras. Ele dizia, né, eu preciso alertar e chamar vocês a Cristo, mas se vocês rejeitarem a Cristo, isso então é uma questão de julgamento eterno sobre vocês. E de que maneira o Senhor nos reprovará e nos disciplinará e tirará alguma bênção de nós por nosso fracasso em falar para as pessoas que nós deveríamos falar? E falar para essas pessoas e tentar ganhar aqueles perto de nós, né? Mas eu não posso dizer em que maneira em que Deus nos repreenderá e disciplinará, mas eu posso dizer que existe alguma maneira em que nós seremos disciplinados por Deus, por não testemunhar do Senhor. E Paulo vivia sob essa responsabilidade o tempo todo. Em todo lugar em que ele ia, em todos os lugares, ele sentia essa responsabilidade da parte de Deus de testemunhar de Cristo. E agora vemos aqui uma outra provisão. Uma provisão de um lugar para se reunir, para se encontrar. E onde ele iria, já que os judeus haviam rejeitado? Veja o versículo 6. Versículo 7. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo. Esse Justo é o mesmo homem em outro lugar nomeado Gaio. Tício Justo Gaio. Provavelmente era o nome dele. Agora não tem como eu entrar em detalhes sobre isso, mas esse é Justo. 1 Coríntios capítulo 1, chamado de Gaio, um dos primeiros a ser batizado, depois que da casa de Estéfano. E temos então Gaio e Crispo, o homem no próximo versículo, batizados. Provavelmente é este de quem eles falam. Versículo 7. A casa desse homem, ela estava junto da sinagoga, no mesmo terreno em que a sinagoga ficava. Então a igreja toda, né, que foi formada no tempo do apóstolo Paulo, tinha um lugar para se reunir, né, perto da sinagoga. E ele diz, né, saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justo, que servia a Deus. Ele não era um judeu, ele era um prosélito, ele era um grego que praticava o judaísmo, e ele tinha se rendido à fé judaica até uma certa medida. E ele é um daqueles que ouviu Paulo pregar e então se converteu, e agora eles tinham um lugar para se reunir e louvar a Deus. Então é interessante que a igreja de Cristo ficou logo ao lado da sinagoga. E logo veio outro convertido, e Crispo, principal da sinagoga. Bom, Crispo, ele creu em Deus com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, né, que ouviram, creram. E aqui diz, né, que não a maioria dos coríntios, vendo milagres, acreditaram. Não, está dizendo, é muito dos coríntios, ouvindo-o, creram. Eles, então, foram convencidos e convertidos porque ouviram a palavra. Eles foram, então, regenerados e convertidos. E, então, Crispo, né, a sinagoga tinha perdido, né, o seu principal, um dos líderes da sinagoga. É. E isso não quer... O texto aqui é bem claro em dizer que a casa dele, o lar dele, creu. Então, nós entendemos que na casa de Crispo, todas as pessoas lá, a família dele, eram pessoas com uma idade no mínimo para ser capazes de entender e crer. E foram, então, crentes que foram batizados ali, e não crianças, não bebês. Então, vem outra grande provisão de Deus. E eis aqui um assunto nosso, Deus provendo para o seu povo. Versículo 9. Nós vimos que o apóstolo Paulo teve um temor especial, diferente, maior. E então disse o Senhor em visão a Paulo, né, através de uma visão à noite: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Ele falou: não temas, porque eu sou contigo. Jesus Cristo fala, é o Senhor. Jesus Cristo fala a ele. O próprio Cristo que falou com ele no caminho de Damasco apareceu a ele agora numa visão e falou: não temas, porque eu sou contigo. Paulo é um homem de fé, Paulo sabe que Cristo está com ele, e agora aqui existe uma ênfase disso para ele, e isso foi aplicado a ele, né, como um conforto especial, porque todos os sofrimentos, né, e os traumas que ele havia tido, né, e os sofrimentos dele, ele poderia ter pensado que os mesmos problemas estariam em Corinto. Mas o Senhor disse a ele: nos próximos 18 meses, isso será um tempo de serviço positivo e sem perseguição. É claro que não seria sempre assim. Perseguições viriam de novo, mas em Corinto, Paulo teve uma dispensação especial, um momento especial. E então o Senhor falou a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. É, diz para ele, né, não te cales, fale, não fique em silêncio. Haverá frutos contínuos, toda oportunidade que você tiver, você deve tomar. Eu estou contigo, e nenhum homem, e ninguém, versículo 10, lançará a mão de ti para te fazer maus. E então vem a razão para esse especial período de paz, pois tenho muito povo nesta cidade. Aquelas pessoas que seriam salvas já estavam na mente de Deus. Ele já tinha colocado o seu amor sobre essas pessoas. Ele já tinha dado essas pessoas para Cristo na eternidade passada. Cristo sabia que aquelas pessoas eram dele, os seus eleitos, predestinados antes da fundação do mundo. Pois ele diz aqui, pois tenho muito povo nesta cidade. Essas pessoas seriam salvas através da instrumentalidade da pregação. Nós não vemos aqui de novo nenhuma palavra falando de milagres. Sabemos que houve milagres em Corinto, mas vemos aqui que nenhuma palavra sobre milagres diz. Aqui o que Deus manda Paulo fazer é fala e não te cales. Fala, fala e não fique em silêncio, porque eu tenho muito povo nesta cidade. O assunto aqui é ganhar almas para Cristo através do evangelho e através da pregação. Como que alguns desses teólogos liberais dizem que ele mudou o método dele? Não diz isso. E aqui, ó, e ficou ali 1 ano e 6 meses. E aí repete de novo, então, a expressão ensinando entre eles a palavra de Deus. Esse é um capítulo de Atos que mostra a primacidade, a importância e a centralidade da pregação. É da pregação. E, infelizmente, então, alguns, como os carismáticos, gostam de ensinar o povo dizendo que este é um capítulo que fala que milagres são mais importantes do que a pregação. Mas nós precisamos, então, nos apegar ao que diz a palavra infalível de Deus. E a palavra foi, a promessa foi mantida. Olha o versículo 12. Mas, sendo Galio, o procônsul da Acaia, o governador romano da Acaia, né, naquela parte da Grécia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo. Eles se levantaram de maneira hostil, com acusações contra Paulo. E da mesma maneira que eles se juntaram na sinagoga para ir contra Paulo, eles agora fizeram isso, né? Eles se reuniram e fizeram um plano dizendo: nós iremos ao tribunal, nós vamos agendar uma audiência com o governador romano, né, aquele homem, né, no centro de Corinto. Havia então esse lugar em Corinto, e eles disseram: nós vamos lá e vamos acusar Paulo de crimes. E pode ser que Paulo estivesse pensando em seu coração: ah, vai acontecer tudo de novo. Mas talvez no futuro, e não aqui, porque ele sabia da promessa de Deus, da provisão de Deus, em que ele tivesse paz. E provavelmente, então, o líder da sinagoga foi até Galio para acusar o apóstolo Paulo. É claro, Crispo, o líder da sinagoga, já havia se convertido, então a pessoa indo lá provavelmente foi o sucessor, a pessoa que tomou o lugar dele como líder da sinagoga. E ele, esse homem, Sóstenes, foi aquele que provavelmente apresentou o caso de Paulo a Galio. Então, eles chegaram, né, diante então de Galio, e para acusar Paulo, né, e dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E veja então a palavra usada, persuade. Apesar do temor de Paulo, ele provavelmente foi muito persuasivo, né, na pregação dele e na palavra dele. E eles diziam: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Que lei? Que lei? E o que eles estavam fazendo então era reclamar que a lei dos judeus estavam sendo quebradas por Paulo numa cidade romana? A verdade é que os judeus, eles eram tolerados pelos romanos em Corinto. Eles tinham sido expulsos de Roma, mas ainda assim eles eram tolerados nas províncias. E naquela época, apesar de eles estarem no Império Romano, os judeus eram como que uma religião permitida no Império Romano. E o que eles disseram para Galio Provavelmente foi algo assim. Você pode pensar que esse é um homem como nós outros, mas ele está indo contra as nossas leis. Portanto, ele não poderia receber o reconhecimento de Roma, né, que é dado a nós, os judeus, porque ele é um herege e ele não está conosco. E ele não pode ter a proteção de uma religião conhecida e tolerada. Então, eles estavam dizendo para Galio: você tem que lidar com ele, fazer alguma coisa em relação a ele. Ele não é um dos nossos, ele está ensinando contra a nossa lei. É claro que não era. Eram eles, os judeus, né, o estabelecimento judaico, que estavam ensinando coisas contrárias. Mas Paulo estava ensinando exatamente em acordo com o Velho Testamento, que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o Salvador. E eles estavam dizendo que, para Galio, ele não é um dos nossos, ele é um criador de problemas, alguma coisa precisa ser feita em relação a ele. E Paulo pode ter pensado: ah, isso tudo está vindo sobre mim mais uma vez. E ele já estava quase começando a fazer a sua defesa, veja o versículo 14, e querendo Paulo abrir a boca, ele nem mesmo, na verdade, chegou a abrir a boca, porque Galio, o juiz, né, disse aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão eu vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E Galio então disse: isso não tem nada a ver comigo. Lide com ele vocês. Mas não havia mais nada que os judeus pudessem fazer, porque eles já tinham expulsado Paulo da sinagoga. O pior que eles poderiam fazer era expulsá-lo da sinagoga. E eles já tinham feito isso. Então eles não podiam fazer mais nada contra ele. Os judeus diziam: o que nós vamos fazer? Nós não podemos fazer mais nada. Porque nós já o expulsamos da sinagoga. E Galio não estava interessado nisso. Ele falou: ah, se fosse um crime, tudo bem, mas esses assuntos complicados de religião, eu não vou lidar com essas coisas. E então, no versículo 16, diz: e expulsou-os do tribunal. Mas por quê? Mas por que foi que ele os expulsou do tribunal? Certamente Galio não faria algo dessa maneira, mas por que ele os expulsou? Quando nós lemos nas entrelinhas, pode ser que eles tenham ficado lá por muito tempo, Sóstene e os judeus. Provavelmente ficaram lá e Galio se recusava a ouvir. Podem ser que eles ficaram lá insistindo, e eles não iam aceitar o seu não como resposta. E isso provavelmente foi a razão pela qual, no final, aquele governante, Galio, impaciente, mandou que eles fossem expulsos do tribunal. E assim eles foram colocados para fora de uma maneira muito indigna. E acho que isso pode ser lido nas entrelinhas. Não seria uma norma para os judeus das comunidades judaicas daquela época serem tratados de maneira ruim. Mas eles ficaram insistindo e insistindo, provavelmente até que Galio perdeu a paciência. Mas vejam a provisão de Deus. Versículo 17: então todos os gregos, percebam isso. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, em sucessão a Crispo, e o feriram, bateram nele diante do tribunal. Veja, os judeus tendo sido aqueles judeus aparentemente inspiraram os coríntios que estavam lá a expressar o seu preconceito anti-judaico. E então pegaram aquele homem que apresentou o caso e bateram nele. Então o judeu, o líder judeu da sinagoga, que presidia em favor dos judeus, acabou levando uma surra. E Gálio, né, o governante, não fez nada, ele não estava interessado naquilo. Não foi contra Paulo, não estava envolvendo Paulo ou os cristãos. Mas por que eu estou mencionando Sóstenes? Bom, você pode pensar, ele teve o que merecia. Ele era um inimigo de Paulo. Esse homem que presidia e que levou esse protesto contra Paulo em Corinto. E vemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve aos coríntios: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. O irmão Sóstenes. Não é impressionante? Isso é 4 anos e meio depois em que 1 Coríntios foi escrito. E entre o tempo em que Sóstenes era um inimigo de Paulo e tentou condenar Paulo, e 4 anos e meio depois, quando 1 Coríntios foi escrito, Sóstenes se converteu. Sóstenes foi mudado. Provavelmente é o mesmo nesta carta aos Coríntios. E agora ele é um obreiro cristão. E ele está em Éfeso, com Paulo, no tempo em que 1 Coríntios foi escrito. E está trabalhando para o Senhor. Não é impressionante isso? As bênçãos que você consegue na obra de Deus. E algumas vezes, né, os seus inimigos são transformados e são levados até o Senhor. Deus ajudando o seu povo. Tempo, né, vez após vez, dando provisões de providência. Uma casa, um emprego, companheiros como Áquila e Priscila. Um lugar para reunir como igreja do lado da sinagoga de onde ele havia sido expulso. E um homem que é o dono daquela casa convertido e outros sendo convertidos. E então vem a visão noturna dando grande segurança a Paulo de que ninguém colocaria um dedo nele. E o tempo dele em Corinto seria um tempo de prosperidade, né? Providências reveladas. Bom, e você tem providências de Deus? Se você viver uma vida para servir a Deus, e você não é daquele que só vem no domingo de manhã, se você amá-lo, se você viver para ele, e se você o servir, e nós como igreja e como de indivíduos, também vamos experimentar constantes providências de Deus. E esse é o encorajamento para nós nesta manhã. Vamos cantar agora o hino 242, um hino nos preparando para a ceia do Senhor.